Para todos, mais uma vez, boa tarde. São 18 horas em Portugal e em Angola, 17 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, agora 16 horas em Cabo Verde e 19 em Moçambique e África do Sul. Conferimos de novo o essencial das notícias.
As autoridades moçambicanas vão continuar a defender a população dos ataques armados na província de Cabo Delgado, uma ideia sublinhada nesta edição pelo presidente do país, Filipe Nyusi. Em Angola, o governo anuncia hoje que vai financiar cerca de 70 mil euros 15 cooperativas de camponeses em cada província, que são cooperativas do setor de produção do café.
Temas fortes da atualidade às 6 da tarde. A edição é de António Silva Santos.
No âmbito da dinamização da produção cafeícola em Angola, o governo vai avançar para o financiamento de cooperativas de camponeses que produzem café em todo o território. O montante é de cerca de 70 mil euros para cada cooperativa e ao todo são 15 em cada província que vão receber o apoio. Informação avançada hoje em Luanda pelo secretário de Estado da Economia e Planeamento angolano, Milton Reis.
Neste âmbito, o Ministério da Economia e Planeamento está a trabalhar com os governos provinciais no sentido de constituirmos pelo menos e apoiarmos financeiramente com valores acima de 50 milhões de kwanzas para cada cooperativa, no mínimo 15 cooperativas em cada província.
Quanto ao número de toneladas de café exportadas com base na agricultura familiar, estão muito abaixo dos valores pretendidos pelo governo angolano.
Neste momento a capacidade é muito baixa, estamos a Eles têm necessidades, por exemplo, de exportar mais de 100 toneladas de café por ano e, nesse momento, eles estão a exportar à volta de 4 ou 6 toneladas de café por dia.
Declarações do secretário de Estado da Economia e Planeamento angolano, Milton Reis, hoje em Luanda. Em relação à comercialização do café produzido em Angola, o maior comprador no mercado local é Angonabeiro. Este ano, segundo o diretor da empresa, a meta é comprar 1.900 toneladas de café aos camponeses. Miguel Carvalho adianta ainda qual a variedade de café angolano que é mais procurada no exterior do país.
Descobrimos, por contacto dos nossos agentes nos diferentes mercados onde estamos representados, que o café angolano, especialmente o Robusta Ambuim, tem uma receptividade extraordinariamente elevada. Nós estimamos este ano comprar cerca de 1.900 toneladas de café. Existindo mais produção de café em Angola, conseguiríamos comprar de certeza.
Dados revelados pelo Instituto de Estatística de Angola no último anuário indicam que o país tem cerca de 12 mil agricultores a plantar café em cerca de 7 províncias. Tem aumentado de forma galopante o número de crianças de rua na capital são-tomense. As crianças percorrem as ruas da cidade na condição de pedintes. Devido à gravidade da situação, o assunto esteve em debate no Parlamento, Brassana Santos.
A situação é tão preocupante que os deputados pediram a responsabilização criminal dos pais, como ressalta Filomena Monteiro, deputada à Assembleia Nacional.
Sempre houve pobreza a nível do país. Vendo isso é com mágoa. Crianças de 7, 8 anos na rua, pedindo dinheiro para comprar um pão. Portanto, eu peço mais uma vez que o governo tomasse uma medida de recolher estas mesmas crianças e colocá-las numa casa de caridade.
Para a deputada Alda Ramos, o que está a acontecer é muito vergonhoso para São Tomé e Príncipe.
Cada dia que passa, os meninos estão aumentando na rua. Nunca existiu tantos meninos na rua pedirem tanto nas portas das lojas. Chega até a ser vergonhoso. Portanto, é preciso chamar a atenção aos pais e o governo deve encarar esse assunto seriamente, porque senão vai tornar um hábito e difícil de erradicar este fenômeno.
O governo está a analisar a situação com cautelas, defendeu o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Wando Castro.
Não é só tirar os meninos da rua, não é só responsabilizar os pais, é também atacar as causas. Por que é que eles vão para a rua? O que é que acontece? É outro problema estrutural que também tem que ser analisado com muita cautela para ser resolvido também com calma.
Fenômeno menino de rua dispara em São Tomé e Príncipe.
O assunto esteve em debate no Parlamento do Arquipélago. A UNTCCS, a maior central sindical de Cabo Verde, afirma que há trabalhadores abandonados e sem apoio legal na Ilha da Boa Vista. A secretária-geral Joaquina Almeida aponta o dedo ao Ministério Público por negligenciar a situação.
A Ilha da Boa Vista, o problema é muito mais grave do que aparece ser, porque temos trabalhadores abandonados. Sabemos que a Boa Vista não tem a Direção-Geral do Trabalho, não tem a Inspeção-Geral do Trabalho, e a única estrutura do Estado, que é a Procuradoria-Geral, não tem vindo a apoiar, infelizmente, os trabalhadores, porque sabemos que a Procuradoria, o Ministério Público, é o garante da legalidade e tem o dever de prestar assistência jurídica aos trabalhadores e seus familiares. E temos trabalhadores ali abandonados. A UNTCCS tudo está a fazer da praia, porque na Boa Vista os trabalhadores estão à mercê das intempéries, da Covid e de tudo.
Sobre a situação laboral a nível geral no arquipélago de Cabo Verde, Joaquim Almeida considera que, segundo o regime de layoff adotado pelo governo, dá mais garantias à preservação do trabalho, mas que deveria ser alargado a outros setores, além do turismo.
Essa lei é muito mais incisiva, porque a primeira lei, os empregadores faziam o que bem entendiam. Entravam no layoff e despediam os trabalhadores. Mas já esta lei contém a interdição ou a proibição de que o empregador não pode despedir por um período de 3 meses, 3 ou 4 meses, salvo erro, o trabalhador. Demos o nosso aval, mas a nossa preocupação, esse layoff deveria abranger não só as empresas do turismo. Gostaríamos que esse layoff fosse mais transversal, como da primeira fase.
Declarações da secretária-geral da UNTCS, Joaquina Almeida, após uma visita à empresa de distribuição de medicamentos em Profac. No final da visita deste dia a Cabo Delgado, o presidente moçambicano Filipe Nyusi volta a garantir a defesa da província afetada por ataques armados.
Tudo faremos para a defesa do povo moçambicano, com destaque para a população desta província. Afirmamos que daremos todo o apoio aos jovens das Forças de Defesa e Segurança, que com esperança dão tudo o que podem, incluindo as suas próprias vidas, para que os moçambicanos continuem a ter a sua pátria.
Filipe Nyusi lançou críticas, mas sem, no entanto, detalhar.
Lamentamos por aqueles moçambicanos que, bem protegidos, levam de ânimo leve o sofrimento dos que os protegem, incluindo alguns estrangeiros que livremente escolheram viver em Moçambique, mas que, em nome camuflado dos direitos humanos, não respeitam o sacrifício dos que mantêm erguida esta jovem pátria e garantirem a sua estadia em Cabo Delgado e em Moçambique em geral.
As palavras do presidente moçambicano, após testemunhar a assinatura de um acordo de eletrificação que vai abranger 15 postos administrativos na província de Cabo Delgado, onde efetuou uma visita ao longo do dia de hoje. A polícia moçambicana faz saber que está a investigar um assalto às caixas multibanco na cidade da Matola, um assalto às caixas do Banco Internacional de Moçambique. O chefe de Relações Públicas da PRM em Maputo, Joarce Martins, dá conta dos contornos do crime.
Das 2 horas e 30 minutos de hoje, indivíduos ainda não identificados, presume que sejam 8, chegaram no local, fazendo-se passar de clientes, neutralizaram os seguranças que estavam afetos aqui, dinamitaram as caixas automáticas, explodiram, não chegaram a alcançar nenhuma cassete que porta os valores da caixa. Quando se aperceberam de que algum movimento eventualmente da polícia estava a aproximar-se, saíram em debandade para a parte incerta.
Este caso está já a ser investigado pela polícia moçambicana. Também em Moçambique, o país registra hoje mais 70 infecções pelo novo coronavírus, elevando para um total de 2.708 casos. De acordo com o Ministério da Saúde, de forma também registadas cerca de 60 recuperações e mantém-se o balanço dos 19 óbitos. 2 mortos e 235 novos casos positivos de infecção por Covid-19 são os números em Portugal nas últimas 24 horas. A Ministra da Saúde, Marta Temido, sublinha que, apesar destes números, há aspectos positivos a reter sobre a pandemia.
Ou por outra, ontem, às 24 horas de ontem, não existia nenhum utente Covid positivo nas nossas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. É uma boa notícia, é uma notícia que faz jus àquilo que foi um esforço intenso, naturalmente, das equipas que trabalham nestas unidades.
Declarações de Marta Temido, ao princípio da tarde em Lisboa, na apresentação dos números da pandemia nas últimas 24 horas no território português. O Partido Comunista e a Direção-Geral de Saúde estão a trabalhar nas medidas de segurança para a Festa do Avante. A Autoridade de Saúde adianta ainda que não há decisões finais, mas o PCP anunciou esta tarde em comunicado que vai limitar a 1/3 a capacidade do recinto. Jornalista João Turgal.
Pouco mais de 33.300 pessoas vai ser esta lotação na Festa do Avante 2020. Corresponde, segundo o PCP, a 1/3 das 100 mil pessoas, o valor para o qual o espaço está licenciado. Em comunicado, o Partido Comunista garante que assim estão reunidas as condições de segurança e de proteção iguais ou superiores às de outras atividades e contextos sociais. O PCP compara mesmo esta situação com a das praias, assegurando que no Avante a lotação será menor. O documento assinala ainda outras mudanças. O espaço da festa encerra uma hora mais cedo nos dois primeiros dias e 30 minutos antes, no domingo, o derradeiro dia da Festa do Avante, em que ocorre o discurso de encerramento do secretário-geral do PCP. Em tempos de pandemia, o Partido Comunista promete ainda a existência de canais separados de entrada e saída do recinto e maior fluidez nos transportes públicos.
Devido à pandemia, a capacidade do recinto da Festa do Avante, a Quinta da Atalaia, vai ser reduzida para 1/3. Cerca de 33 mil visitantes são esperados na Festa do Avante. A final antecipada da Liga dos Campeões joga-se esta noite no Estádio da Luz às 20 horas. Bayern de Munique-Barcelona é o jogo do dia dos quartos de final da competição. Frente a frente, o astro argentino Lionel Messi e o melhor marcador desta edição da prova com 13 golos, Lewandowski. O técnico dos espanhóis, Quique Setién, diz que o astro argentino não pode ser comparado ao avançado polaco.
Lewandowski é um grande futebolista, pero yo creo que no está a la altura, ¿no?
De... Lewandowski é um grande futebolista, mas creio que não está à altura de Leo. Creio que isso está claro. É verdade que atravessa um grande momento, leva 13 golos marcados na Champions, e é certo que está muito bem apoiado por muitos companheiros que têm à sua volta e que também podem causar problemas. Estão num grande momento, mas o Leo também, como vimos há dias frente ao Napoli.
Está em um grande momento, pero Leo também. Já hemos visto o outro dia também contra o Nápoles.
Palavras que mereceram esta reação do técnico dos bávaros, Hans Flick.
Isto não é o Bayern de Munique contra o Messi. É o Bayern contra o Barcelona. É claro que o Messi é um jogador de classe mundial e estivemos a analisar como vamos contra o Real.
Bayern de Munique-Barcelona, o jogo do dia nos quartos de final da Liga dos Campeões. O vencedor do encontro, que começa às 8 da noite, terá pela frente ou os ingleses do Manchester City ou os franceses do Lyon.
O essencial das notícias às 6 da tarde, hora de Lisboa, a edição de António Silva Santos. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.